Ó, eu só quero pedir desculpas pro meu irmão e pra minha esposa, que acho que são as únicas pessoas que vão escutar isso aqui.
Olá, eu sou o Lux e esse é o piloto do Tecnoids, o podcast do mundo do Lux. E eu não vou fazer isso sozinho, é óbvio. Eu estou aqui com Bala.
Olá, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Lux?
Beleza, cara. E aí, seja bem-vindo a mais um projeto, Bala.
Mais um, cara. Mais um projeto que não vai dar em nada e a gente tá aí muito animado pra isso. Mas obrigado aí por me chamar pra essa enrascada, pra esse lodo. É isso que eu tava precisando pra 2007, viu, velho? É exatamente esse tipo de projeto.
Mais um, cara. Mais um. E eu chamei o Bala justamente por causa desse pessimismo irônico. É sensacional.
É nóis.
Agora você deve estar se perguntando por que um podcast, Lux? Bom, a primeira coisa que eu pensei em fazer um podcast, o motivo foi fazer algo que eu me divertisse e pudesse falar com meus amigos, porque faz muito tempo que eu não falo com algum deles, principalmente o Bala. Então, nada melhor do que se reunir aí uma vez na semana, sei lá como vai funcionar esse podcast, dependendo do feedback de vocês. Então, vai ter um e-mail que é o tecnoids@omundodolux.com.br, onde você pode enviar sugestões e críticas e xingar a gente, falar que o podcast não tá indo bem, mas a ideia é eu me divertir aqui e conversar com eles de assuntos variados e principalmente tecnologia, mas não tecnologia em si. A gente vai fazer um review no podcast, pelo amor de Deus, né? A ideia é que seja bem divertido e vocês curtam bastante os temas e os convidados que vão vir, além do Bala, que vai ser aí o nosso, como se diz, fixo.
Nicho. Que vai ser o nosso âncora da mesa, que vai puxar esse negócio pra baixo.
Tá aí, o nosso âncora Bala. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que você achou dessa proposta, cara?
Nossa, cara, eu achei bem boa, assim. A gente já adiantando aqui, já comendo a pauta inteira, já furando tudo. A gente já fez muito
valeu,
projeto
pessoal, valeu.
Junto. Fica aí o e-mail, manda e-mail, um abraço. Mas não, é sério. Já, assim, adiantando um pouco, a gente já se conhece aí já uns 5, 6 anos e fazendo muito projeto junto. Nosso primeiro projeto foi de games. A gente tinha um canal no YouTube, galera. É isso aí, a gente jogava videogame nessa época de Machinima, aquela época louca lá. E a gente foi a partir daí que a gente, pelo menos pra mim, que eu passei a gostar e conhecer, a produzir conteúdo na internet. E podcast é uma coisa que eu, uma mídia, né? Um tipo de conteúdo que eu já consumo tem uns bons anos aí. Acho que desde 2011, 2012, mais ou menos. E sou fissurado, velho. Eu sempre quis fazer um, né? A gente já tentou uma vez naquela época, gravamos um, né? Não foi pra frente e muito por causa do tempo e tudo mais. Depois até a gente teve projetos, cada um foi pra um lado, mas sempre se falando, um participando dos projetos do outro, mesmo que pouquinho. E, cara, eu achei sensacional porque é uma forma que você disse, é uma forma da gente voltar a se falar, né? Voltar a falar umas merdas, dar umas risadas aí, que a gente, que isso é sempre importante pra vida. Mas também trazer essas coisas interessantes aí pra galera, o que que a gente tá vendo, assistindo, nossas opiniões de merda sobre as coisas.
E o nosso primeiro vídeo do Game TV era um podcast, cara. Porque a gente ficou conversando sem imagem nenhuma.
É mesmo? Que lixo, cara.
Com a trilha sonora. Nossa, de MW3. Meu Deus.
É verdade, velho. Saudades MW3. Mas, putz, eu achei sensacional, cara. Eu pretendo, assim, como você disse, participar de todos, ser aqui um membro cativo. E vai ser muito bom pra trocar ideia com um monte de gente diferente, trazer ideias diferentes, trocar uma ideia, vai ser bem legal.
Pô, bacana, seja bem-vindo. Então, vamos ao assunto de hoje. Música. Bom, Bala, como eu cheguei no assunto de hoje? Tecnologia antigas e bizarras. Nem tudo chega a ser bizarro, né? Mas eu tava assistindo nesse fim de ano, o que é uma coisa extremamente importante e deve ser feita por todos que nasceram nos anos 80, é assistir Esqueceram de Mim no Natal, cara.
Tradição, né, cara?
Cara, eu vou fazer isso com meus filhos. Todos os anos eu vou sentar com eles e assistir Esqueceram de Mim no Natal, porque é sensacional. E eu percebi uma coisa, cara. É sensacional. Eu percebi uma coisa que define... Mudaria toda a história do Esqueceram de Mim, que é se o moleque...
Se o Macaulay Culkin tivesse 70 anos. Desculpa, nossa, cara. Eu não podia perder isso, cara.
Ele já tem
70 anos. Se o Macaulay Culkin fosse uma mina... O cara fala um bagulho da tá velho.
Se o Macaulay Culkin fosse, na verdade, o Michael Jackson. A mesma pessoa, né? Na verdade, o que mudaria muito a história seria o celular, cara. Putz, ia acabar com a história do filme. Ia resolver todos os problemas. Todos, cara.
Mas verdade, verdade. É porque depois ela só ia notar a ausência do filho e... Bom, beleza. Facebook e WhatsApp. Tchau.
Manda um WhatsApp, tira foto do carinha com a pá lá, posta no Facebook, fala, meu, vou, tem alguém correndo atrás de mim aqui, meu Deus. É muito simples, é, né? O celular resolve aí metade dos nossos problemas, né? E aí é o seguinte, através disso eu pensei, quantas coisas existiam antigamente e quantas coisas existem hoje e que as duas aí batem de frente, né? Muitas situações, né?
É verdade, verdade. Até pegando um gancho no que você falou, cara, do filme mudar, se só tivesse o celular e tal, internet, né? Eu escutei esses dias, acho que foi na semana passada, tava escutando um podcast do Decreptus, um ótimo podcast, inclusive, da galera, e um deles falou que leu uma notícia do diretor da série do Netflix, né? Uma série bem bacana, Stranger Things, que ele falou que ele resolveu justamente trazer para os anos 80, essa série ser ambientada nos anos 80, justamente porque o que ele queria trazer, se fosse no mundo atual, muita coisa se resolveria através justamente, nossa, da internet.
Mas muita coisa, cara.
É, então, eu achei isso muito interessante. Então,
muito bom.
E isso bate muito também com os Goonies, parece que eu não sei se tem ou vai ter aí um remake, alguma coisa assim, mas fica difícil trazer um remake dos Goonies justamente porque as coisas... A internet acaba resolvendo muitos problemas, né, cara? Deixando o enredo...
Sim, no caso dos Goonies, por eles estarem dentro de uma caverna, provavelmente o celular não vai funcionar, né? Mas provavelmente...
Se ele estivesse dentro de um presídio, ia estar tranquilo, né?
É, já Prison Break, já dá pra fazer.
Mas é interessante isso mesmo, cara. E eu nunca tinha visto Esqueceram de Mim, né, nesse prisma, assim. É bem interessante essa sua pegada aí pra trazer esse tema aí.
Sim, e olha só, cara. Ao invés do celular, eram telefones. E aí que a coisa fica bizarra, né? Porque a gente usou aquele telefone que você tinha que discar. Era um disco, cara, que dependendo da distância, né, que você girava ali, era um número. Olha que coisa grotesca, cara.
É verdade. E dava pra... Era pulso, né, que a gente chamava. Esse tipo de ligação era pulso, né? Então era como se fosse uma corda e você girava ele. Então ele fazia uns barulhos, na verdade, num sistema da central e tal, e sabia que se você discou 9, pra saber que você discou 7, pra saber se você discou 0, enfim, etc. E você poderia fazer isso através do gancho, tá ligado? Quando você aperta...
Nossa, cara.
Você conseguia mandar pulso. Isso depois mudou, mas bem no começo você conseguia fazer o barulho dos pulsos através daquele... Onde você põe o gancho mesmo, sabe? Onde você colocava o telefone, o próprio alto-falante lá, aquele bagulho que você segura e tal.
É, e era aquele negócio assim, né? Você ia pra casa de algum amigo seu naquela época, e aí, tipo, você tinha que passar o telefone da casa dele pra sua mãe, porque se precisasse de alguma coisa, ela teria que ligar. Então, tipo, seu responsável precisava saber o número do telefone da casa do seu amigo pra ligar lá. Então, praticamente, as famílias se conheciam muito, né? Isso ajudava também, né? Muito engraçado isso, né?
É, verdade, verdade.
Isso tá vindo tudo agora na minha cabeça, cara. Eu anotei umas coisas aqui e tô tudo lembrando de como era se virar com um telefone e orelhão, né? Tinha orelhão também nas ruas, né?
Putz, é verdade, verdade.
Quando,
cara,
funcionava, né, Bala?
Nossa, cara, eu fico pensando aqui, essa galera que tá escutando hoje, eu não sei, né, qual vai ser a faixa etária, mas, bom, a gente é da década aí de, nascemos 80. Na década de 80, então vivemos nossa plenitude aí no final dos 80 e no começo dos 90, foi a nossa infância. Então, a gente usou muito orelhão, acho que a galera de hoje nem consegue imaginar, tá ligado? Era ficha, né, era cartão, puta, eram umas paradas nossa, bem escrota.
Não, muita gente.
E eu lembrei agora, eu lembrei agora de uma parada, velho. Isso poucas pessoas viveram, olha só. Eu passava muitas férias na casa da minha avó no Nordeste, em Aracaju, uma cidade muito pequena lá em Sergipe, né? Era uma cidade bem interiorana e era muito pequena e ninguém tinha telefone, cara. E olha só, isso era na década, foi antes da privatização, né? Então o telefone era uma coisa muito cara, galera, assim, tipo, valor de uma casa, velho, na época que lançou. Então pouquíssimas pessoas tinham telefone, pouquíssimas, velho.
É, muito pouco.
E eu lembro que era central. Nessas cidades pequenas, bem pequenas mesmo, era uma central que ficava no município. E era tipo assim, quando eu ia passar as férias, minha mãe não ia, aí ela ligava pra central do município, a mulher vinha na casa da minha avó, falava, dona Ana, que é a minha avó, falava, a dona Sueli, sua filha, tá ligando pra falar com o Fábio. Aí eu tinha que ir lá na central, parar, esperar ela ligar de novo e eu atender, cara.
Deus.
Olha que coisa. Isso eu tô falando, demoramos aqui alguns minutos pra falar, mas você pensa, isso tudo acontecendo, cara, é coisa de tipo 20 minutos, assim, sabe?
Surreal.
Pra acontecer.
Nossa, nem eu sabia dessa, meu.
É, cara, hoje eu acho que não deve nem existir mais município assim, mas isso eu tô falando era coisa de 95, década de 90, 95, porque eu me lembro, então eu devia ter uns, lá, meus 12, 13, 14 anos, entendeu?
Nossa, que doido, né? Mas aí, pra facilitar a coisa, né, inventaram um aparelho que você podia mandar mensagem, que era o pager, cara. Você lembra
do
pager? Nossa! Que muita gente chamava de bip, né? Que era o...
Verdade,
principalmente da BCP, né? Que lembra muito o que você falou, né? Você discava numa central, falava a frase em caracteres limitados e o telefone do bip da pessoa. E aí você falava a frase, essa pessoa digitava e mandava. Ou seja, você precisava ligar na central pra mandar um SMS e a pessoa só podia receber o texto e não conseguia fazer nada. Ela tinha que ir no orelhão, em algum lugar, pra poder falar com você. Cara.
Exato. Tem até um episódio no Friends, né, que o Ross tem um bip e ele fica, tipo, toda hora recebendo mensagem e tal. E o bip ficou muito popularizado no... É pra médico, né, cara? Médicos que... Foi um pouco libertador, porque ele recebia essas emergências em casa, então ele poder ser acionado em alguma emergência no hospital. Então era muito comum, assim, muito médico andando com bip, cara, com pager e tal.
Era verdade. Muito médico usava isso mesmo por causa das emergências, né? É verdade. Bem lembrado, muito bem lembrado. O que se transformou no SMS dentro do celular, né? E aí você podia responder depois, muito mais prático, né?
Não, puta, aí foi outro mundo, né? A partir do momento que você consegue falar à distância e tempo real, vamos colocar assim, aspas, né? Responder, dizer e responder de uma forma imediata, tipo, você quebra muros, né, cara? Você quebra barreiras e sem curtas distâncias, no final das contas, né?
Sim. E nessa mesma época do... Depois do pager veio os primeiros celulares e tal, e a gente não vai aprofundar em história de lançamento das coisas, mas uma coisa que eu lembrei bem dessa época bizarra foi os disquetes, cara.
Nossa,
e
cara.
E eu até anotei aqui pra dar com precisão, né? Eram três tipos de disquete, né? Teve vários modelos desse de 8 polegadas, que era um gigantesco que nem eu e você acho que viu. Que era um dos primeiros.
Não, eu não vi esse, eu não vi.
E o máximo que ele coube em 1975 foi 1 mega. Tipo, não cabe nada da internet hoje em dia, cara. Nada. O que tem 1 mega hoje,
nada.
Cara?
Nada, nada. Nem GIF, nada, não tem nada.
Acho que só o mercado, sai do Mercado Livre deve ter 1 mega, porque não tem nada. Aquilo é um escrito com fundo amarelo, cara. É horrível.
O cara pra fazer um site do Mercado Livre, ó, tá aqui meu produto, um disquete, velho.
Disquete, o resto é tudo foto dos clientes, enfim. Depois veio o de 5 polegadas, que eu e você teve acesso, né? Que é aquele quadrado preto e bem, bem flexível, assim, que teve a maior capacidade em 1984, que é 1.2 mega. Nossa, hein? Olha só que beleza, hein? Que evolução e tal. Beleza, depois veio o de 3 polegadas, que era, na nossa época, era 1.44 mega, né? É 1.44 64 mega, que é 1987. Isso. Depois aumentou pra 2.88, que eu não lembro se eu peguei esse. Já tinha CD nessa época. 91? Já devia ter CD já pra... Ah, não, não tinha ainda. Não, acho que... Ah, não tinha. Não tinha ainda.
Eu não lembro.
Então pode ser que a gente tenha pego esse de 1.44 e 2.88. Depois em 93 saiu de 5 megas, 5.76, que é os modelos aí de 3 polegadas, que é aquele disquete mais firme, né? E olha, tinha gente que instalava... Que instalava não, que gravava o Windows inteiro por disquete.
Não, aí... Exatamente. Aí começou a ficar comum essas coisas, tipo, você instalar, você comprar um jogo, tinha... Eu não lembro... Porque eu ainda não jogava ainda nessa época, eu não tinha computador em casa, então era tipo um primo meu que tinha, mas era muito comum. Aí começou, era, putz, vamos lá, vou jogar Carmen Sandiego, vou jogar, não sei, naquela época tinha jogos bem grandes também, que era assim, ia trocando disquete, velho.
Ia trocando disquete. Mas vários jogos cabiam num só, que era o Indianapolis, que era uma corrida em polígono.
Isso, pode crer.
Tinha Lemmings, que eu lembro.
Nossa, Lemmings, cara.
Eu tinha uns disquetes que vinha, porque naquela época o computador era muito inovador, né, assim, então vinha uma porrada de CD, disquete, de um monte de coisa. CD não, mas vinha um monte de disquete de trilhares de coisa, cara. Jogo, putz, vinha programinhas.
Eu lembro que nessa época de CD-ROM, né, eu ia na banca, cara, comprava a revista, putz, como era o nome da revista? Acho que era o nome da revista.
Revista do CD-ROM mesmo.
Era isso mesmo, cara. E aí vinha, às vezes vinha programa e tipo, 15 jogos, vai, sei lá quais jogos que eram. Prince of Persia, sei lá, ia uma pancada, Carmen Sandiego e alguns outros jogos, mas tipo, era semanal essa parada, tinha jogo de qualquer coisinha, velho.
Qualquer coisa e demo de um monte de coisa, programa que era freeware, que você jogava até certo ponto, né, que depois virou demo, né,
virou demo.
O freeware, na verdade, era o jogo inteiro, teoricamente, mas você chegava até um certo ponto e ele falava pra você comprar, o que não deixa de ser uma demo, né, mas enfim, os caras gostavam de inventar nome, mas era... Eu lembro de ser bem divertido, porque jogo era caro, né? Naquela época, não só naquela época, mas de PC era bem caro e você jogava um pouquinho de cada, né? Você jogava um pouquinho de cada jogo e tinha um monte de programa desnecessário, né? Programa de edição de foto.
Nossa, muita coisa. Porque qual que era a jogada? As revistas vendiam esses jogos, mas tipo assim, ela te entulhava de programinha escroto, velho. Não tinha como, assim. Hoje em dia você, tipo, baixa qualquer coisa. Eu lembro que na época, bem no começo, assim, do baixar aqui e tudo mais, muita coisa virou essa parada do Baidu, por exemplo, que você quer instalar o Baidu, você coloca não, beleza.
Meu Deus,
já era,
do céu,
não tem
cara.
Como. Não tem como fugir. E nessa época do CD-ROM era assim, você meio que não tinha opção, cara. Você rodava o CD, ele ia instalar tudo e pau no seu cu. Ia instalar os programinhas, vai instalar 300 jogos e caguei pra você, velho. Se você quer ou se você não quer. No começo era treta, velho. Era assim e você não tinha escolha, né?
Cara, tinha um CD pra acesso à internet, porque também nessa época de 98, acho, mais ou menos, não sei a data em si, mas mais ou menos essa época, começou a internet e tal, e aí empresas como o UOL surgiram, né, começou muitas coisas, né, de acesso, assim, o IG também surgiu depois de um tempo, então vinham CDs da AOL, que era American Online.
Nossa.
Você instalava esse discador, cara, nunca mais. Eu lembro de você formatar o PC e ele não, os arquivos não saírem de lá, e aí não era mais mito, eles foram processados por causa disso, porque o arquivo de instalação tinha arquivo DLL que não saía do computador, cara. Era um vírus o discador.
Nossa,
da
velho.
Não é o AOL, tá, gente? É AOL.
É, American
Online. Nem existe mais
Online.
Essa droga. É, American
não,
Online.
Não, nem existe.
Cara, e no próprio Esqueceram de Mim, teve uma coisa que me chamou a atenção também, que dava pra lembrar nesse podcast, que é o Walkman, cara, que a gente passou por essas fitinhas.
Nossa, cara.
Fitinhas pra ouvir música, né? Era cassete, né? Não, não era cassete. Era fita...
Não, era cassete. A fitinha que você rebobinava na caneta.
É. Mas e a de videocassete era o quê?
VHS.
Ah, VHS. Beleza. Então, os cassetes, meu, que você usava ali e tal... O Walkman foi inventado em 1980 pela Sony e, meu, foi febre aquilo, né? Todo mundo andava com aquele interceptador.
Não, eu tinha o Walkman Sport da Sony, que veio depois, eu acho.
Amarelo?
Depois do primeiro. Eu tinha o vermelho. Tá. Que durou pra caralho, cara. Como aquilo durou. Nossa,
aquilo não pode ser japonês, cara. não é a Sony, foi um russo que inventou aquilo, cara. Era tipo um Nokia dessa geração, cara, de Walkman. Se a Nokia fizesse um Walkman...
Foi um soldado... Foi tipo... Foi tipo um russo numa trincheira aqui que teve uma ideia tomando um tiro, tá ligado? E aí falou, pô, podia ser um Walkman aqui.
Falando, nossa, sobrevivi, cara. Podia estar escutando música essa hora.
Podia estar escutando o samba do Cossaco aqui com uma moscovita.
Nossa, cara, o que é isso, cara? O que é isso? Eu nem sei o que é isso, cara. O que é samba do Cossaco?
Caraca.
Meu Deus.
Sei lá, cara.
Nossa, assim, sei lá.
É música russa, velho. É,
mas,
dança Cossaco.
Tá. Ah, não. Eu parei o podcast aqui, pelo
tipo, tá ligado aquela do Zangief? Você tá ligado aquela do Zangief?
Que sei,
sei. Que ele fica com as perninhas assim, agachadinhos. Aquilo acho que é Cossaco, velho. Eu chamo Cossaco aqui.
Eu não tô acreditando, eu achei que era uma piada, mas tudo bem. Mas enfim, essas fitinhas eram muito legais, porque você gravava coletânea. É como se você, vamos trazer pra realidade dessa galerinha aí que tá nos ouvindo, né, Bala? É como se você criasse uma playlist no Spotify, olha só. Só que você podia carregar ela pra onde você quisesse. Não que o Spotify não possa fazer isso, mas... Você podia ouvir.
Mas a gente só tá dizendo que o Spotify não fez nada de novo, né?
Olha
aí! Não tem nada novo no Spotify.
Nada novo, olha aí. E junto com essas fitinhas de música que eu gravava, músicas na rádio a gente gravava, né? Não sei você, mas a gente gravava música na rádio pra poder ouvir depois e tal. E gravava voz também, zoando. Eu e meus primos, a gente gravava até rádio, cara, zoando. Chamava Rádio Caatinga. Olha que beleza de rádio.
Nossa!
Junto com essas fitinhas tinha a fita VHS, que você acabou de falar aí, que parecia... Se você olhar hoje, né? Parece uma coisa de televisão, né? Parece que é uma coisa tipo de TV. Uma coisa profissional. Nossa, que essa fita aqui, meu? Deve gravar coisa de TV, de estúdio, de cinema. Mas não é. Gravava 30 minutos de um lado e 30 minutos de outro. É isso?
Isso. Acho que era mais ou menos isso mesmo.
Ah, não era isso, não. Eu estou confundindo, meu amigo. A fita cassete, o Walkman foi inventado pela Sony em 80. Mas a fita cassete já vem desde os anos 60 pela Philips. Ou seja, o Walkman foi inventado 20 anos depois. Depois, pra você poder levar essas fitinhas pra onde você quisesse. E aí que entra esses dados. Esquece o videocassete por enquanto. A C60, que era o modelinho mais comum, se você procurar aí, não sei onde vocês estão ouvindo esse podcast, mas se vocês procurarem a C60 da Philips, é uma amarelinha laranja que todo mundo tinha, a maioria tinha, eu tenho até hoje, acho. 30 minutos de cada lado, e a mais usada era 90 minutos no total. Então, essas fitinhas, gravava bem até, né? Uma horinha aí de música, mais de uma horinha de música, tava ótimo, né? De 90 minutos também. E você tinha que virar a fita depois que acabasse. Ou se você era mais moderninho, você usava o Walkman, eu não sei o seu esporte se ele fazia isso, mas você trocava uma chavinha pra ele rodar ao contrário e rodar o outro lado da fita.
Nossa, prático pra caralho, né, velho? Muito bom, velho.
Eu não sei se o seu fazia.
Eu não lembro. Eu também não tô lembrando se tinha essa chavinha, não. Eu não lembro.
Aí falam assim, né? Nossa, mas por que que as pessoas rebobinavam com a caneta, porque a caneta Bic, né, Bala, era do tamanho ideal naquelas dois buracos lá. E se você tivesse a ideia de rebobinar a sua fitinha cassete no próprio aparelho, sua pilha, vocês sabem o que é pilha, geração mais nova?
É o que tem no seu controle remoto aí da televisão, essa porra aí.
Que acaba toda hora que você mais precisa, essa bosta que tem que ficar comprando toda hora, você tinha, acabava, né, com a pilha, né, rebobinar uma fita inteira.
Não tinha como. E assim, você falou, a fita cassete, ela foi feita, o cara que fez, ela pensou, bom, o que que eu tenho que fazer aqui pra entrar nesse buraco? Uma caneta Bic, tipo, porque era perfeito, velho. Você via a galera na escola, assim, rodando as fitas cassete na
Bic. O acessório já era Bic, né?
É, tipo assim, você tinha que andar com pilha, Walkman e uma caneta Bic, acabou. Você tinha o mundo nas suas mãos.
Meu Deus, cara, sensacional.
Kit MacGyver, cara. É o Kit MacGyver,
velho. Kit MacGyver. E aqueles, nossa, eu lembrei, cara, dos fones daquela época. Era tipo uma espuminha podre. E aí, tipo, o arco que prendia o fone na sua cabeça era tipo um metal, cara. Puro, assim.
Era um foninho de metal
e uma bolinha de espuma. Que era aquilo ou nada, né?
Nada. Parecia um equipamento de tortura do século XV, tá ligado? Uma parada bizonha, assim.
É só você pegar um filme de Segunda Guerra, quando o cara vai se comunicar com alguém, ele põe um foninho, é aquele lá. Exatamente aquele. O mais lazarento possível.
Isso. É isso mesmo, é isso mesmo.
Agora sim, falando das fitas VHS, que aí chegou, né, na quase na mesma época, né, das locadoras aí, porque ninguém comprava filme pra assistir em casa, né, todo mundo alugava.
Não, isso não existia. É, não existia
nem jogo de videogame, né, nem fita VHS pra assistir filme, todo mundo ia na locadora. E isso é uma coisa que a gente que é velho, entre aspas, a gente se torna aqueles tiozão, né? Porque essa é uma frase que acho que todo mundo concorda da nossa geração, que é: era muito divertido alugar as coisas, cara. Tanto filme quanto jogo, né?
Era. Puta, nossa, cara, era demais. Assim, você até tava falando do computador, de jogo, que um jogo de computador eu fui muito. Minha entrada pelo mundo dos jogos foi através de console. Então meu primeiro videogame foi Mega Drive e tudo mais, e não foi pelo computador. Então eu jogava muito mais videogame, e os meus amigos também tinha Super Nintendo, o outro tinha Master System e tal.
Era variado.
Então a gente,
né,
vivia nas a gente vivia nas locadoras, cara. Tipo, a pergunta da galera que tem a nossa idade vai se lembrar que a gente, as datas preferidas era sexta e quinta, aluga 3 e devolve na segunda.
Sensacional.
E às vezes eu passava assim, na segunda, beleza, vou pagar a multa de um dia. Então, às vezes eu chorava pra mãe, eu quero jogar, mas não terminei o jogo, porque não tinha save, então fudeu. A gente passava o fim de semana jogando, morrendo, né?
Nossa,
tipo assim,
cara,
tinha save, o save foi vir bem depois. O Super Mario, ele tinha save, né? O Super NES, ele tinha bastante jogo que já tinha.
Tinha um savezinho,
ficava,
né?
Ficava salvado, aí tinha um savezinho. Mas assim, eu que joguei o Mega, o Master System, esquece, cara, você não tinha como, era tipo uma pancada só.
Sabe o que era bom? Você falou de jogar o tempo todo e tal, não sei o que, não esquentava, cara.
Nossa, não tinha nada disso, cara.
O videogame disso não esquentava de jeito nenhum.
Eu comprava muito pirata, agora eu vou falando, cometeu, sou um criminoso, galera. Sou criminoso. Mas na época que era muito caro, fita mesmo de jogo, fita de filmes, então não existia essa parada. Então eu comprava muito jogo, fita do Mega Drive, era muito pirata, assim, que na minha cidade tinha um camelô e tudo mais. Mas eu alugava muito também, muito, porque os lançamentos ficavam nas locadoras, né, cara? Então, e se alugava muito a mesma fita pra você poder zerar, velho. Você não conseguia zerar, então beleza, você vai ter que jogar de novo, alugar de novo.
É, tinha que alugar de novo. E aí, tinha também algumas locadoras faziam, você pagava ali pra jogar os videogames, né? Porque eu não, eu, por exemplo, tive o Atari, o Nintendinho, e aí não teve mais graça, cara. Isso foi só o PS2 depois. Então passei uma geração boa.
Você até falou isso, você foi, a minha entrada, na verdade, foi o Atari mesmo, agora que eu lembrei. Eu tinha o Atari, depois fui Mega Drive, e depois já fui pro PlayStation. Quando meu Mega Drive quebrou, não tive mais nenhum.
No Atari não tinha locadora. Eu lembro de não alugar fita do Atari. Foi mais no Nintendinho. Quando eu ganhei o Nintendinho, aí começou a ter bastante, porque aí tinha mais de um console também, né?
Isso, é. É porque eu acho que, aí correndo risco aqui, vamos ver se algum ouvinte, talvez meu irmão, meu tio... me corrija agora, mas eu acho que é porque o Atari, eu também não lembro de alugar, mas eu era muito novo, então eu não sei, mas eu jogava muito dos meus primos, aí quando eu tive um, eu lembro que meu irmão mais velho que jogava e tal, mas eu lembro que uma fita tinha tipo 100 jogos, velho, você tinha muito jogo, começou com umas fitas normais, tipo Enduro, River Raid, Pitfall, mas eu lembro que depois começou a vir fita com trocentos jogos.
Sim, tinha futebol que era nos palitinhos, tênis era o mesmo boneco do futebol. Olha só, um jogo que eu não entendo que fizeram pro Atari, que, cara, coisa mais bizarra que existe, é o pique-esconde, cara. Você tá jogando com seu amigo do seu lado, aí, cara, por que fizeram isso, cara? Nossa, e eu jogava isso.
Eu não lembro
isso.
Desse jogo.
Não lembra?
Eu não lembro. Você se escondia, o outro tinha que achar, era isso mesmo?
Você tinha que... O seu amigo...
É isso mesmo, cara. O pique-esconde, geralmente, é isso aí. Não sei em que mundo que você viveu, que o pique-esconde é tipo... Não, bebe uma tequila, olha, né? O cara com 10 anos.
Se seu avô ver isso, ele ia ser que nem essa geração tá falando. Ah, é porque esses jovens... Ele ia olhar aqui e falar assim, esses jovens brincavam de pique-esconde na rua, né? De esconde-esconde. Agora, eles estão jogando aí digital. Seu amigo tem que virar a cara, você vai... Era assim, tinha uma casa e uma... Tipo, numa floresta, assim, num bairro, uma casinha, e você entrava na casa, você podia entrar em alguns cômodos e você se escondia em certos lugares. Aí, quando você escondia, ele fazia... Sei lá, aquele barulho do Atari, e aí... E aí o seu amigo ia e controlava o bonequinho e clicava onde ele queria. Não, que jogo lamentável, cara. Extremamente divertido.
É, cara. É, nossa, velho. Era... Mas eu acho que não alugava porque era. Não compensava, talvez. Porque acho que qualquer um naquela época tinha acesso a uma fita que tinha muitos jogos. E...
É verdade.
Eu acho, quer dizer. Então, eu acho que era por causa disso. Eu passei essas alugar mesmo também quando eu tive o Mega Drive. Aí eu alugava bastante, bastante fita.
Ah, e junto com isso daí, né, agora que a gente falou que não esquentava e tal, veio na cabeça o problema que as pessoas. Tinha uma lenda, né? Da televisão, né? Que a televisão, ela ia explodir se você jogasse muito videogame ligado na TV.
É, você já dá pra escutar a voz da sua mãe, né? A voz da sua mãe já vem na sua cabeça. Desliga que vai estragar minha televisão!
Ah, não vou poder ver a novela em colorido, esse videogame vai estragar tudo.
É, a velha, velha lenda do videogame estraga a televisão. E depois disso, entrou a era do CD, né? E acho que aí a maioria dessa galera aí nasceu nessa época. E é interessante, cara, é que o CD, ele tem esse tamanho. O tamanho dele e quantas faixas cabe, né? O espaço dele. Como eles chegaram nessa solução? Ele tem que ser desse tamanho e tem que caber tanto, né? De que forma, como eles pensaram nisso? Aí eu quero indicar pra vocês até, tem um podcast que chama Naruhodo, que é tá lá no Brainstorm, né? No B9, b9.com.br. Entra lá no podcast deles e tem um episódio, eu não vou me lembrar o número agora, vocês procurem aí, deixem de ser preguiçosos, que eles falam sobre justamente isso, como que surgiu assim, putz, o CD tem que ter esse tamanho, tem que ser compacto, tem que caber tanto. E parece que foi um japonês que inventou, ele pensou na Sinfonia de Beethoven. Pra ele, uma música ideal, uma música que deveria ser ouvida, assim, de uma vez, teria que ter o tamanho de uma... Não lembro qual agora, se era a nona, de Beethoven, enfim, ou seja, tinha que ter lá por seus volta dos seus 30, 40 minutos, entendeu? Uma coisa completa. Então ele ficou pensando na verdade no começo ele pensou, acho que era, o número aqui pode estar errado, não sei se é 30 ou 40, se era 20, alguma coisa assim, no início. E aí pra ele tinha que ser assim, a pessoa tem que colocar um CD e vai escutar, ela tem que, o limite tem que ser tipo assim, ela tem que estar tranquila em ouvir uma sinfonia do Beethoven, que é tipo, na época era música clássica, era o auge e demora pra caralho, entendeu? E é mó interessante esse debate, eu recomendo pra vocês aí, é um podcast super curto, os episódios deles são super curtos, só pra responder essas coisas, curiosidades e coisas de ciência, mas tem um episódio que fala só disso e é bem legal.
Porra, muito louco, cara, agora até eu vou lá pra... pra ouvir sobre isso, eu não fazia ideia, porque tudo, se a gente pegar tudo que a gente falou aqui e fala assim, por que que a fita do Super Nintendo era daquele jeito? Por que o CD formato, desse tamanho, tem que caber tanto, né? Tudo bem que muita coisa envolve tecnologia e tal, etc, mas, cara, deve ser muito louco isso daí, deve ser...
Não, é, tem um espaço, tem um limite de armazenamento, tem limite de processamento, é, beleza, isso tudo é óbvio que isso é que vai... de certa forma, impor um limite. Mas, por exemplo, pense no primeiro, assim, caramba, ele tem que ser redondo, ele tem que ser compacto, beleza? Ele tem que ser tanto... Putz, o CD cabe mais, mas eu acho interessante a gente não encher isso porque não vai ser atrativo pro consumidor. Isso em diversas esferas, né? Você vai lançar algum produto, algum qualquer coisa, são questões que você tem que responder. Porque, às vezes, mesmo você utilizando a capacidade inteira que a tecnologia te permite, às vezes não é interessante pro consumidor, às vezes não é legal. Putz, cabe 700 músicas aqui, velho. É interessante? Não, cara. Quem vai ficar pegar um CD, comprar e ficar, tipo, 700... Tipo, porra, não faz... Além de ser o custo podendo ser maior, por exemplo, com músico e tudo mais. Mas, enfim, eu acho interessante esses questionamentos, né? Porque a gente tá vindo pronto. Putz, a fita cabe certinho ali dentro do console. Sim. O CD no som. Mas eu acho interessante pensar como que eles... os desenvolvedores, os cientistas, os pensadores, enfim, os inventores chegaram a um consenso, a uma conclusão de que, ó, putz, assim tá bacana. Assim acho que vai. Acho bem legal isso.
É, muito louco. Agora, você que é um cara que lê bastante, não sei se você tem alguma coisa sobre isso, que é o fato da gente ter, hoje em dia, na geração aí, nos últimos 20 anos, invenções importantes, mas a quantidade de coisas de inovação... Inovação não, né? De, tipo, a fita cassete... Eu acho que dos anos 60 até os 90, eu acho que a quantidade de coisas foram mais inventadas, né? Não a importância delas, mas acho que tinha muito mais coisas. Não sei, tenho a impressão disso, assim, bem vagamente, óbvio. Não sei se isso faz sentido.
Ah, depende, né, cara? Assim, eu leio muito, galera. Eu leio muito Gibi, Turma da Mônica, nada... Então... Mas assim, depois da chegada da internet e aí redes sociais e a disseminação assim do conhecimento, e hoje você tem acesso às informações muito mais rápido, a uma enxurrada de informações, e aí eu excluo boas e ruins muito mais fácil do que antigamente, isso de certa forma proporciona as pessoas a terem mais ideias, a criar algumas coisas novas. Então você vê hoje explodindo, tem startup de tudo, tem aplicativo de tudo, tem nego ganhando, né, dinheiro com... É, porque você vê muita coisa legal, assim, que só foi permitida depois da chegada da internet e tudo mais. No entanto, também, para a mesma coisa, para o bem e para o mal, tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, mas no final das contas isso é muito bom. O que eu vejo é que tem uma discussão até bastante interessante que é levantada no livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson, um livro muito, muito, muito bom, recomendo mesmo para quem gosta de ler esse livro. E ali ele fala até das invenções no apêndice. Ele tem as invenções importantes que ocorreram na década desde do século XV, século XVI, enfim. Então você vai passar por penicilina, vai passar por a luz, vai passar por um monte de coisa. E ele fala que tiveram invenções, eram poucas, era muito mais difícil, justamente por causa disso. Para você ter ideias, você precisa ter uma sociedade um pouco que se conecte mais, uma sociedade que se esbarre mais, uma sociedade que converse mais, então seja mais democrática, para que as ideias fluam. Então, antigamente era muito difícil, você não tinha... Justamente o que a gente tava falando no começo do papo, né? Você, para falar com alguém, você mandava uma carta, esperava, sei lá, ela chegar. O cara podia não estar em casa, tá viajando. Aí ele chegava em casa, recebia a carta, ele lia, aí ele respondia. Aí você recebia a carta, se você estivesse em casa. Então, assim, demorava muito, muito. Então as pessoas liam, tinham que ler, eram os periódicos e tudo mais. E as invenções foram importantes, é óbvio, mas, assim, tinha-se menos. A minha impressão, assim, era que não era tão frequente como nós temos hoje. Agora, se é mais ou se é menos importante, eu não vou fazer esse juízo de valor. Mas
não tem nem
hoje
como,
fica, cara, até mais fácil. Aí entra a minha opinião de merda. Mas as invenções que nós tivemos no século passado, enfim, nas décadas passadas, foram bem, bem mais importantes do que a gente vê hoje. Até porque hoje também tem como tá muito fácil, você tem tudo a todo instante. Então começa a ficar uma coisa difícil de se ter algo que exploda e que mude o comportamento de uma sociedade, mude um país ou mude o sistema global, assim, de uma forma diferente. Por exemplo, como foi a chegada da luz, a invenção da luz, a invenção da internet, por exemplo, entendeu? Que muda mesmo.
E outra, né? A rapidez do mundo também faz com que as coisas acabem muito rápido também, né?
Também. Muda tudo muito rápido. Hoje você gosta de azul, amanhã você já não gosta mais porque você já conheceu outra cor, você já vê gente falando daquela outra cor, aquele outro serviço, aquele outro produto. Então, assim, é tudo muito passageiro. Então, não tô dizendo que é bom ou que é ruim, mas é o que é.
Claro.
E é pra onde a gente segue, assim. Então, esse livro fala muito bem disso, numa linguagem bem bacana, assim, passando por muita coisa. E que você, essa coisa de que tem alguém sentado e fala, putz, tive uma ideia, não existe. Então, não tem aquele momento eureka, né? Que o cara tá numa banheira e pá, dá um estalo, não. É
aquele momento Disney, né?
É, tudo um conjunto de experiências passadas, vividas, em cima de descobertas de pessoas anteriores, é tudo fruto de conversa, é tudo fruto de diálogo. Então hoje, como a gente tá aqui batendo um papo e tudo mais, a gente tem insights, é mais frequente se você souber se aproveitar disso, né?
Pô, bacana. É pra isso que eu te chamei, cara, pra incrementar esse podcast, pra eu não parecer tão imbecil nas minhas colocações e ter um pouco mais de conhecimento aí, indicações sensacionais. Eu espero muito que, né, continue esse podcast, que tenha uma adesão muito boa aí. Então, vamos esperar o feedback de vocês aí e acredito que em todo o assunto vai ter coisas muito bacanas aí.
É, sim. Pô, cara, valeu. É, eu também espero, assim, é o piloto, a gente vai melhorando com o tempo. A ideia é justamente essa. Eu gosto de falar sobre muita coisa, sobre vários assuntos, você me conhece. Então, eu tô aqui também pra aprender e pra poder contribuir com as merdinhas que a gente fala, mas de qualquer forma, é muito bom, velho. Isso é bater um papo assim, conhecer gente nova, falar de assuntos até que não são da minha alçada pra poder aprender. Eu acho isso muito, muito bom. Falar umas merda também.
É, vai sair muita coisa ruim, cara.
É, vai, com certeza, velho. Esse foi só o pilotinho aqui. A gente, até se a galera mandar temas, assim, sugestões de temas, acho importante mandar um feedback da forma que vocês quiserem, tanto técnica quanto de assuntos e tudo mais, pode ser abordado. Mas acho que tem um futuro legal aí. Vai dar pra gente se divertir bastante, velho.
Com certeza. E ó, se você quiser mandar sugestões, críticas sobre edição, sugestão de tema, crítica sobre a edição, como pode ser, como não pode. É, primeiramente vai ser distribuído no SoundCloud, provavelmente você está ouvindo pelo SoundCloud ou pelo blog do Mundo do Lux. E caso bastante gente curta, lá na frente a gente começa a distribuir aí pelo iTunes, então fique ligado nas redes sociais. As redes sociais do Mundo do Lux é o Mundo do Lux, tá? Todos são o Mundo do Lux. Você pode enviar o e-mail que é tecnoides@mundodolux.com.br, onde você pode fazer aí a sugestão de pauta, sobre edição, diga sobre edição, tudo, se deu pra ouvir direito, se o som tá bom, não tá, se tá alto, não tá. Criticar, eu sei que vocês sabem fazer muito bem, né, Bala?
Falar as merda aí, não tem melhor, velho. Não tem melhor do que comentarista de internet, velho. Essa missão é de vocês.
Essa missão é de vocês. E ó, o Bala tem contato também, eu acho que ele fica mais no Twitter aí e tem o blog também, não sei se você tá com o blog ainda, né, lá no Medium, mas passe seu contato, porque você posta muita coisa legal. No Instagram também tem coisas legais sobre livros e tal, coisas interessantes. Então diga lá seus contatos.
Eu tô bem mais ativo no Twitter, galera. É onde eu fico mais, mas pode ir me adicionando em Facebook e tudo mais. Mas eu vou passar o Twitter, que é onde eu tô com mais frequência, falando as merda lá, dando risada. Arroba, eu não sei se vai estar no post aí, Lux, no blog, se você vai fazer um post.
Vai estar embaixo,
mas mesmo assim,
na descrição.
Tá aí. É @bala12_ no final. E meu blog, ele é onde eu tenho uns, tá lá no Medium, tem uns 9, 10 convidados, então tem temas muito variados. Eu falo sobre ciência, falo sobre literatura, falo sobre empreendedorismo, falo sobre marketing, falo sobre textinho, aqueles textos de reflexão. Então eu escrevo bastante coisa assim, e tem uma galera legal comigo. Então é tudo sobre nada, www.tudosobrenada.xyz. É isso aí mesmo. Eu não sei quando eu adoro esse negócio de atemporal do espaço-tempo do podcast. Eu não sei quando isso vai sair. Então, assim, eu tô mudando a minha URL, porque .xyz, quando eu criei com uma ideia na minha cabeça de dar uma URL diferente que mostrasse o meu propósito com o blog, que é justamente, assim, trazer assuntos pra gente debater, trocar ideia, ouvir opiniões diferentes. A gente hoje vive num mundo de, se você é um, você não pode ser zero, se você é zero, você não pode ser um. É um bagulho muito chato, ninguém consegue conversar. Só que o .xyz, ele entra como link malicioso. Depois de uns anos, depois que eu criei, o Facebook começou a barrar, não entregar. Então eu tô colocando outra URL. Eu não sei se quando vocês estiverem ouvindo, vai estar uma nova URL, mas no Twitter e tal, se vocês me seguirem, vocês vão ver. Mas tudo sobre nada .xyz, onde eu escrevo minhas baboseiras também.
Agora vamos ao Memory Card. O que seria o Memory Card? Seria uma indicação dos participantes, e minha também, indicação, de qualquer coisa que você tenha pra indicar aos ouvintes. Tipo, putz, eu vou salvar isso daqui no meu Memory Card porque eu quero indicar lá no podcast. Então, Bala 12, o que você salvou para nós?
Grande Lukes. Cara, eu salvei duas coisas e eu quero recomendar aqui duas coisinhas pra vocês. Até vou adiantar, a maioria das minhas recomendações serão livros, algum podcast que eu conheci novo, blog, enfim. Mas a maioria vai ser leitura, mas hoje eu vou abusar um pouquinho. vou partir para duas recomendações. A primeira é que eu comecei uma série chamada How to Get Away with Murder, e não sei se você já assistiu, e cara, é assim, demais. Não é uma série nova, né? Tá?
Não é nova.
Tem no nosso amado Netflix, obviamente. E eu tô terminando a segunda. Só tem as duas primeiras temporadas. Eu tô terminando a segunda. E assim, é sensacional por vários motivos. Porque o enredo, eles fazem uma mecânica diferente, contando uma coisa batida. Assim, é drama. Então você vai ficar naquela de descobrir quem matou quem. E é o pano de fundo. São alunos de direito. Então é aquela coisa jurídica de ganhar casos e tudo mais. Só que a forma como a narrativa é feita é que eu gostei muito. Então, jogada de câmeras, mudança de passagem de tempo, vai e volta no tempo. Então são sacadas que você coloca em enredos simples, que não é nada fora do comum, mas como você conta de uma maneira que fique bem atrativa. E as atuações, principalmente da protagonista, eu esqueci o nome da atriz. Putz, ela ganhou até o Globo de Ouro dessa semana, mas por uma outra atuação. Uma negra, assim, é sensacional. Muito, muito bom. Tô gostando muito. E a segunda recomendação, tem até um pouco, já eu falei desse livro, vai ser um livro mesmo, falei dele aqui no podcast, no episódio, desculpa. Chama-se De Onde Vêm as Boas Ideias, do autor Steven Johnson. O livro, o e-book, ele tá bem barato. O livro físico eu não sei quanto tá, mas não é muito caro. E vale a pena porque é um livro que conta... Esse autor, ele é muito bom, ele fala de coisas, muito sobre coisas atuais, sobre tecnologia, sociedade. Então ele pega essas coisas, mescla bem esse tema com linguajar bem acessível, sempre falando o que tá mudando, o que mudou. E nesse livro ele fala sobre criatividade, então ele me ajudou muito esse livro na hora que eu comecei o meu blog. Pra você que é produtor de conteúdo, é um livro muito bom. Então ele vai falar que essa ideia de eureka não existe, você precisa de outros fatores que te trazem insights. Então, justamente, ele fala até sobre Steve Jobs um pouquinho, que Steve Jobs, ele amava esse negócio de as pessoas se encontrarem para a criatividade fluir. Quando ele fez o prédio da Pixar, ele pensou somente nisso, em fazer com que as pessoas se encontrassem a todo instante, em que até o banheiro, ele queria que tivesse um banheiro só, mas aí o Ed Catmull, né, que é o CEO da Pixar, falou: cara, desculpa, Steve, mas isso não dá, tem que ter banheiro para homem, banheiro para mulher separado, porque ele queria que as pessoas simplesmente conversassem, se conectassem, porque é assim que as ideias fluem, são assim que as boas ideias vêm. Então esse livro fala muito disso, uma leitura bem agradável, recomendo muito para vocês.
Muito bom, cara.
E você, o que manda?
Bom, eu queria indicar um jogo que está em beta fechado, mas em breve ele vai estar em beta aberto. Na verdade, você pode ir lá cadastrar, que é o Gwent. Cara, esse jogo é um jogo de cartas, que fica dentro do The Witcher. Eu nunca joguei The Witcher e nunca joguei o Gwent dentro do Witcher, óbvio. Mas eles lançaram esse jogo, eu recebi a beta fechada dele. Vocês podem registrar lá no site, que é gwent.com, e vai estar na descrição do podcast, óbvio. Lá na área Memory Card, você pode ver todas as indicações lá, inclusive do Bala. E esse jogo é de cartas e é sensacional. Eu nunca fui bom em jogo de cartas, essas coisas. Mas ele tem parada fantasia do The Witcher e tal. É muito bom, viciante. Eu só comecei a viciar porque eu fui entender o jogo depois de apanhar muito, muito e muito mesmo. Não ganhava nenhuma, depois comecei a ganhar, comecei a entender melhor. E tem umas cartas, cara, você se apaixona pela carta, assim, pelo que ela faz, sabe? Tem carta que faz tem umas magias que você pega o cara ali de surpresa. Pô, é, mano, muito legal. E aí você vai viciando e vai abrindo o caixote, aquele negócio todo pra você viciar. Então minha indicação aqui é o game Gwent, que é o game...
Quem que é a produtora?
É a Project Red mesmo.
Ah, nossa, cara. Ah, putz, pô, legal, cara.
É mesmo do The Witcher.
Eu adoro jogo de cartas, vou ver se
então
eu...
Então já acessa lá, Bala, gwent.com e registre. Tem pra PC, PS4 e Xbox One. E inclusive vai ser cross-platform. Ou seja, você pode jogar do PC com o cara do PS4, enfim, etc. Muito bacana, o jogo tá em desenvolvimento. Eu tô até participando do fórum, pra vocês terem uma ideia. Indicando sugestões lá, erros. Tá muito legal o jogo, recomendadíssimo. Eu também não sei como é que vai ser o lançamento dele final aí. Mas esse é o meu Memory Card. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não esquece de dar o feedback lá no tecnoise@omundodolux.com.br. E é isso. Eu sou o Lux e esse é o Tecnoise. Esse podcast foi editado pela Cúpula da Edição. Sigam eles nas redes sociais. Links na descrição.